Antes de mais, nesta fase já alongada do nosso debate, de dizer que quem aqui tentou ensaiar um debate de desatentos contra atentos enganou-se. Porque há uma coisa que é evidente do debate que hoje aqui fizemos. É que o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estão bastante atentos à realidade, reconhecem alguns constrangimentos e estão, aliás, a fazer o que estão a fazer desde o primeiro dia em que esta crise inaudita nos chamou: encontrar respostas, encontrar soluções dentro daquilo que são as realidades possíveis. Mas mais, senhores deputados, também quem hoje aqui quis fazer um debate sobre percepções errou claramente. Este não é um debate sobre o que se vê numa fotografia, é um debate sobre um problema estrutural na habitação e um problema estrutural na mobilidade. E já lá iremos sobre as respostas que temos também nesta medida. O desafio que aqui temos, e isso é evidente, para quem nos assiste a este tipo de debates, as pessoas que já aqui foram citadas, que cumprem as jornadas de trabalho, que cumprem as deslocações, aquilo que é evidente é que é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a saúde pública, mas também o direito à mobilidade. Isto é, nós temos também que ter a consciência que não ter condições de mobilidade para as pessoas é gerar aglomerados que não são desejáveis. É, aliás, muito importante que tenhamos a questão do equilíbrio entre a saúde e os transportes. Mas sobre isto é preciso dizer também o seguinte, senhores deputados. Nós fizemos uma adaptação gradual da oferta à procura. E vale a pena deixar aqui uma menção especial às empresas públicas, e acho que aqui a esquerda está de acordo, e às empresas públicas salientando, aliás, o mal que a direita fez às mesmas. Porque vejamos, a Transtejo e a Soflusa, o Metro de Lisboa, os transportes coletivos, cenário igual na Carris e em outras empresas, deram uma resposta acima daquilo que era exigível. E é por isso que nós defendemos sempre o interesse público de manter na esfera pública estas mesmas empresas, porque elas fizeram-no com índices muito elevados de oferta para procuras que se tinham reduzido. Mas mais, senhores deputados, é importante ter uma reflexão também sobre esta questão. Nós, sobretudo, tínhamos razão, e no nós, eu chamo à colação todos os partidos de esquerda, quando priorizámos a habitação e os transportes como áreas de ação. Aquilo que a pandemia nos trouxe foi a confirmação que, quando nós, herdados um passivo terrível da direita de desinvestimento nestas áreas, dissemos: não, temos que agir, e começámos desde logo a agir. Infelizmente as soluções não são todas imediatas, temos essa consciência, mas a pandemia não trouxe estes problemas, eram coisas que já existiam e, aliás, permitam-me que diga, são coisas que o Governo com enorme determinação tem lançado as bases e as soluções para resolver. Senhores deputados, a conclusão é evidente, no futuro todos seremos chamados para continuar a dar resposta e, sobretudo, para não cairmos naquilo que aqui hoje assistimos da direita, isto é, uma total incapacidade de formular soluções para os problemas que, enquanto estiveram no poder, os senhores não foram capazes de resolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, governar é, primeiro que tudo, fazer escolhas de preferência e escolhas informadas. E é por isso particularmente importante e preocupante que, passadas 7 semanas do fim do confinamento generalizado, continuemos sem explicações convincentes sobre a persistência de focos de pandemia, designadamente na área da Grande Lisboa. Primeiro, o Governo adotou a narrativa de que a culpa era das festas, depois era dos ajuntamentos jovens, depois da construção civil, do trabalho temporário, ou que se faziam testes a mais, ou mais disto, mais daquilo, e quando os dados desmentiram uma por uma estas explicações e a narrativa do Governo, agora dizem que o verdadeiro problema são as condições a que as pessoas viajam nos transportes públicos. A Iniciativa Liberal, desde o princípio, que diz que sem dados fiáveis e transparentes não é possível tomar boas decisões. Mas neste caso, e apesar de todas as lacunas, há dados que já são suficientemente claros. É claro, por exemplo, que a incapacidade de controlar a pandemia pode tornar inevitável o regresso a um confinamento geral, o qual, aplicado à generalidade do país, teria custos financeiros enormes e custos sociais e pessoais ainda superiores. Perante este cenário alternativo tão gravoso, seria de exigir muito maior determinação e imaginação por parte do Governo Socialista na busca de soluções para os transportes públicos que agora aparecem como principal motivo pelo qual a Grande Lisboa destoa, para o mal, do resto do país. Não se espera encolher de ombros e resignação, esperem-se decisões. Perante o problema desta dimensão, não ouvimos desta vez, por exemplo, nenhuma declaração imediata, como na altura do Primeiro-Ministro sobre a TAP, de que, haja o que houver, a TAP há de continuar a voar com as cores nacionais, mesmo que ainda hoje não se conheça quanto é que a TAP pode vir a custar a cada português. E perante o problema desta dimensão, assistimos ao tal encolher de ombros, mas não assistimos a propostas e soluções concretas. Perante um problema desta dimensão, pede-se ao Ministro que seja arrojado e imaginativo, que não continue preso ao mantra de que os serviços públicos têm que ser todos prestados pelo Estado, nem que se limite a bravatas, sem grande graça ou sentido. Pergunta-se ao Sr. Ministro se já pensou no reforço do transporte rodoviário, facilitando ou incentivando que privados coloquem a frota que está subutilizada ao serviço do público. Sabemos que não resolve, mas é certamente uma boa ajuda. Já pensou em convencer os seus colegas de governo que seria boa ideia encorajar o desfazamento de horários de trabalho e do próprio comércio, de modo a distribuir melhor os fluxos de tráfego no dia? Termino
peço
como conclua, comecei.
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado por essa tolerância e da última frase também. E vou terminar como comecei. Governar é, de facto, fazer escolhas sem preconceitos, sem fanatismos ideológicos, com respeito pelo dinheiro dos contribuintes e, sobretudo, com respeito pela vida das pessoas. A Iniciativa Liberal, aqui sim, haja o que houver, nunca se esquece disto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lugar, um primeiro esclarecimento. Penso que não deve ter entendido há pouco, quando eu referi que aqui mesmo num debate quinzenal, o CDS o que sugeriu foi ajustar e diferenciar, não é os horários dos comboios, é os horários de trabalho. E, portanto, era nesse sentido. Depois, trazer aqui um tema, Sr. Ministro, ontem, numa discussão acalorada na Comissão sobre a TAP, pode ter passado despercebido algo em que até o Sr. Ministro e eu próprio estamos de acordo, que tem a ver com o controle de entradas nos aeroportos. E trouxe-lhe aqui hoje os números da região de Lisboa, os números de infectados, os números que, portugueses que estão em vigilância, e todos sabemos que há regras e limitações para quem cá vive e uma enorme tolerância, para não lhe chamar outra coisa, para quem entra pelo aeroporto do Porto, de Lisboa ou de Faro. E o CDS apresentou, já neste orçamento retificativo, uma iniciativa em relação aos testes nos aeroportos, em relação ao controle de entradas. O que é certo é que partidos que até dizem defender esta mesma medida não a aprovaram e não aprovaram essa iniciativa do CDS. A situação é manifestamente preocupante, porque nós temos um aeroporto precisamente no centro da região de Lisboa e no centro da própria cidade de Lisboa. E se nós temos estes números, e se Portugal, a seguir à Suécia, é o segundo pior país em termos de contaminados por 1 milhão de habitantes, o foco e a razão dessa preocupação está muito na região de Lisboa e por isso é que tivemos este mesmo debate aqui. Dos novos casos, agradeço a correção. Mas é o segundo caso pior. E, portanto, eu diria que é um segundo caso negro, é o segundo pior caso na União Europeia. Vários países, vários aeroportos têm tomado medidas, Áustria, República Checa, Grécia, Estónia, Eslováquia, Chipre, exigindo testes ou exigindo um certificado de um teste que tenha negativo para as pessoas poderem entrar nesse mesmo país. O Sr. Ministro disse que concordava ontem comigo, e eu registro isso e essa nota positiva. No entanto, o CDS até tem uma iniciativa na Câmara de Lisboa, não sabemos o que é que pensa o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Mas vi recentemente uma notícia, ainda de ontem, a dizer que os voos do Brasil, Palop e Estados Unidos para Portugal vão ser, para haver a entrada destes cidadãos, terão que ter um teste de Covid. Isto devia ser alargado a todos. Sr. Ministro, o apelo que eu lhe faço é que possa exercer o seu capital político dentro do Governo e até dentro do próprio Partido Socialista, precisamente para termos este controle. Isso é importante para a região de Lisboa. Porque, repare, mais do que às vezes até os próprios testes, é o certificado do teste feito no país de origem. Porque alguém que vem num avião, se o teste aqui chega e é positivo, estamos a falar de aviões que vêm com 100, 200, 300 pessoas e, portanto, isso é um problema mais difícil. É urgente, Sr. Ministro, e como sei que concorda comigo e que concorda com o tal controle que dê garantias a quem cá vive e a quem quer vir visitar Portugal, peço-lhe que faça essa força dentro do Governo para que isto seja possível o mais rápido possível.
Deputado,
muito obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Silva do PAN.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, neste momento, ainda que o Governo queira passar uma mensagem de tranquilidade e de que está tudo controlado, a verdade é que já não está, e disso são exemplos os atuais dados de novos casos de infecção em diversas zonas, particularmente na região de Lisboa e Val do Tejo, mas também os inúmeros testemunhos de especialistas em saúde pública. Na última reunião de especialistas decorrida no Infarmed, a 24 de junho, não tivemos dúvidas do estado preocupante em que se encontra a região de Lisboa e Val do Tejo, que ontem apresentou a maior concentração de novos infectados no período de 24 horas, num total de 82% de pessoas com resultados Covid positivos. Como é que se deixa chegar esta situação aqui? Desde logo pela falta de recursos humanos no controlo e vigilância epidemiológica. Ontem foi aprovada, em boa hora, a proposta do PAN de reforço de especialistas em saúde pública, que sabemos em Portugal ter metade dos recursos necessários. Não se consegue compreender a falta de ação estratégica rápida neste território, quando já são conhecidos os dados crescentes de infecção nesta região. Estes surtos têm que ter uma intervenção imediata nas primeiras 12 a 24 horas, ao invés de se esperarem 14 dias pelos dados, sob pena de se perder o controle das cadeias de transmissão, se gastarem mais recursos e se estender o contágio por outras regiões do país. Perante as centenas de novos casos diários de infecção e taxas de ocupação hospitalar já ultrapassadas em alguns hospitais da área metropolitana de Lisboa, parece-nos preocupante a forma displicente como têm atuado algumas entidades com grande responsabilidade em saúde pública. Ouvimos o coordenador da ARS, Lisboa e Val do Tejo, valorizar até com ironia a situação que se vive neste território, considerando-a controlada e remetendo a responsabilidade para o funcionamento e organização dos hospitais. Ficamos com a sensação de que não estamos a falar da mesma realidade. O próprio bastonário da Ordem dos Médicos alertou para o facto de alguns hospitais da área metropolitana de Lisboa já terem ultrapassado a sua capacidade máxima, referindo que a resposta que tem existido só tem sido possível graças à solidariedade entre as direções hospitalares, acusando a total ausência de coordenação entre as ARS. Nos últimos 15 dias, Portugal assumiu-se como o segundo país com maior número de casos por 1 milhão de habitantes, só superado pela Suécia. Desde o dia 8 de maio, temos tido um aumento efetivo dos casos ativos, o que veio comprometer o que parecia ser um bom desempenho do país no combate à crise sanitária. É preciso fazer a leitura dos números. Se Lisboa tem o maior número de casos de infecção e a Madeira, por exemplo, tem um caso ao fim de 8 dias e os Açores não têm novos infectados, não é porque o vírus não goste das ilhas, mas porque as entradas e saídas das regiões têm adequadas medidas de controlo sanitário, o que não acontece em Portugal continental. Em tempo de vida, o PAN alertou para os riscos de um desconfinamento precipitado e mal planeado e também a 8 de junho apresentou uma iniciativa para a reabertura em segurança das fronteiras portuguesas, com a apresentação de testes positivos na altura do embarque. É preciso ir atrás do vírus e não das pessoas que apresentam sintomas. A retoma económica é imprescindível, mas tem que andar de mãos dadas com a segurança sanitária do país. A estratégia tem que ser integrada desde o controlo à entrada das fronteiras, à monitorização e vigilância epidemiológica, até às condições de vida das pessoas. A reduzida aposta nos transportes coletivos em Portugal não é novidade. Na fase de desconfinamento fica claro o preço que estamos a pagar pela falta de investimento dos últimos anos neste setor. Uma parte da solução passaria, sim, ou passará, pela flexibilização de horários laborais das entidades empregadoras, limitando fluxos concentrados de pessoas nos mesmos horários, mas a ação do Governo terá que passar pela reorganização e reforço da rede de transportes públicos, com maior oferta de transportes e horários. O ano letivo presencial vai impor ainda maiores fluxos e mobilidade de pessoas e não é compatível querer resultados diferentes com soluções iguais. Agora,
muito obrigada, Sr. Deputado.
Agora é o momento do Governo implementar respostas concertadas para reduzir o contágio e colocar Portugal na lista dos países seguros para todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.